Quero cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, o Sr. Engenheiro Luís Mira, as assessoras da CAPA, que estão aqui connosco também e que certamente trarão informações úteis sobre as matérias sobre as quais a CAPA pediu para ser ouvida. Aliás, a pedido do PSD, peço imensa desculpa, a pedido do PSD, o requerimento do PSD. Mas isto tem uma explicação, o que eu disse tem uma explicação. Portanto, é o requerimento do PSD sobre algumas matérias, PRODERA, fundos comunitários, bom, e de outras matérias agrícolas. O facto de eu ter dito o que disse tem a ver com o telefonema que o Sr. Engenheiro Luís Mira me fez justamente há 2 semanas. Curiosamente, estava eu na sede do IVV e a senhora Engenheiro Luís Mira falou-me da necessidade da CAPA, aliás, da vontade da CAPA de emitir opinião sobre algumas matérias, e eu sugeri ao senhor Engenheiro Luís Mira que fizesse chegar as opiniões da CAPA, digamos, à nossa subcomissão. Portanto, digamos, juntou-se o útil ou agradável nesta matéria, ou seja, um requerimento do PSD com a disponibilidade que a CAPA me tinha oportunamente apresentada para poder dar a sua opinião sobre matérias, digamos, da vida agrícola portuguesa. Dito isto, eu queria perguntar ao Sr. Deputado Carlos Poço, uma vez que é o proponente deste requerimento, se quer fazer uma breve explanação dos motivos que fundamentaram a apresentação deste requerimento, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Económicos. Sr. Deputado Carlos Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral da CAP e os assessores aqui presentes, agradecendo a pronta disponibilidade para vir a esta Assembleia para nos prestar alguns esclarecimentos que nós entendemos serem da máxima importância e urgência. Nós temos assistido ao longo desta legislatura a um confronto de números sempre contraditórios entre aqueles que são apresentados aqui pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, e aqueles que depois nós confrontamos no mundo real, quando falamos com os agricultores e quando falamos com as confederações de agricultores. Inclusivamente, o Primeiro-Ministro tem apresentado números no plenário que são muito diferentes daqueles que nós temos conhecimento. Todos sabemos que das primeiras medidas tomadas por este Ministro quando tomou posse, que foi a suspensão das medidas agroambientais, da suspensão da energia, da eletricidade verde, enfim, e uma série de medidas sobre as quais eu gostava de ouvir a CAP, qual foi o impacto positivo que estas medidas tiveram na agricultura portuguesa. Por outro lado, gostava de ouvir a CAP no que se refere aos números que, no nosso entender, têm sido misturados quando são apresentados pelo Governo, no que se refere a investimento, no que se refere a ajudas ao agricultor, no que se refere a outro tipo de fundos comunitários. Gostava também que nos esclarecesse, relativamente aos anteriores, ao anterior quadro comunitário de apoio, se ficaram ou não ficaram verbas por utilizar, e quais foram os impactos em valor que tiveram na nossa agricultura. Não foram utilizados para investimento, e qual é o destino que terão se não forem, de facto, utilizados. Aquilo que temos ouvido por parte do Ministro da Agricultura é que foram totalmente utilizados. E era isso que eu gostava que a CAP nos desse, no vosso ponto de vista, se foram e se nos podem demonstrar se foram ou não utilizados. No que se refere ao PRODER, que é o grande programa de apoio da agricultura, também aqui temos números contraditórios e também pedia uma especial atenção à CAP para nos esclarecer, porque os números que nos são apresentados como contratualizados, como efetivamente entregues aos agricultores, nada têm a ver com aqueles que nós ouvimos no mundo real. E era isso, fundamentalmente, que queríamos ver, ouvir a opinião da CAP. Chamava também Atenção ao facto que nós também com frequência ouvimos referências a uma confederação de agricultores que não é definida pelo Sr. Ministro da Agricultura, mas pelas características que aponta, entendemos ser a CAP. Nunca se refere a ela, mas refere-se sempre a uma confederação de agricultores que defende que a distribuição dos fundos comunitários sejam preferencialmente para 6 a 8% dos agricultores, cerca de 80 a 90% desses fundos. Também gostava de saber qual é a representatividade da CAP, quais são os agricultores que representam e se de facto são apenas 6 a 8% dos agricultores portugueses. Basicamente era isto que gostávamos que incidisse os aspectos apresentados pela CAP. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castro Poça. Sr. Engenheiro Luís Mira, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a esta subcomissão o facto de nos receber aqui e, em especial, ao PSD por nos ter solicitado a nossa presença. Nós temos uma hora. Eu vou tentar ser objetivo e claro na apresentação que vou fazer. Vou abordar aqui os principais pontos daquilo que nós chamamos a ineficácia destes últimos 4 anos. Vou fazê-lo com factos, com números do Ministério da Agricultura. Não vou tecer, digamos, opiniões sobre o que é que aconteceu. Acho que isto que aqui hoje vou apresentar daria para fazermos 2 ou 3 ou 4 sessões, porque são vários problemas com alguns graus de complexidade. Vou só responder aqui uma ou duas coisas. A questão da representatividade da CAP. Este ministro, uma das primeiras coisas que fez foi acabar com um Conselho Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que existia, onde estava aferida a representatividade das diversas organizações e confederações em todo o país. Foram extintos pelo Ministro da Agricultura. A representatividade da CAP nos agricultores é seguramente de 60% ou de 70% ou de 80%. Nesse Conselho era de 80%. Hoje penso que não terá diminuído. Quanto às outras questões, eu acho que na apresentação eu vou abordá-las. Em primeiro lugar, gostava só de dizer que aquilo que vou falar, e hoje a política agrícola comum gira em torno de 2 grandes grupos, que são os 2 pilares. Um primeiro pilar, que são as ajudas diretas pagas a todos os agricultores em toda a Europa, e um segundo pilar, que é o desenvolvimento rural. E queria chamar a vossa atenção, embora nós estamos todos longe do quadro, devíamos estar todos na ponta da mesa, mas quero chamar a vossa atenção, acho que conseguem ver, para a realidade portuguesa. Portugal está aqui, é esta coluna verde, e tem 595 milhões de euros no segundo pilar, portanto, no desenvolvimento rural, é este o valor que tem. Reparem, e isto queria-vos chamar a atenção, para países como o Reino Unido. O Reino Unido tem no Programa de Desenvolvimento Rural do Reino Unido 658 milhões de euros. A França tem 950 milhões de euros. Vejam, nós temos praticamente 600, a França tem 950. Vejam a diferença que há. A França é seguramente o país com maior pujança a nível agrícola na Europa e esta é a diferença que existe. Isto para vos dizer o quê? Reparem que todos os países têm valores de 94% a Dinamarca, 85% o Reino Unido, 82% a Espanha e nós temos 47,54%. É o país da Europa que tem menos no primeiro pilar. E o que aconteceu? Estes valores, como sabem, são anuais. O governo português, nestes últimos 4 anos, ainda aplicou uma modulação que vai tirar dinheiro do primeiro para o segundo pilar. É uma situação que eu gostava de deixar aqui bem marcada. A amarelo está a Inglaterra. Foi o outro país que fez modulação, mas vejam a diferença que há entre 1,8, 85, 15 para 47,5, 52. Isto para dizer o quê? A modulação foi um dos erros deste governo que nos anos de 2005 e de 2006, no ano de 2005, retirou aos agricultores portugueses 7 milhões de euros, e teve da redistribuição comunitária um montante de 22,9. Este dinheiro foi completamente perdido, foi tirado aos agricultores e foi não utilizado. Vamos, eu não quero entrar aqui nestas questões do perdido, e todos sabemos como é que funcionam os fundos comunitários, foi não utilizado, perdeu-se, ponto final. Em 2006, retiraram-se 9 milhões de euros, 9,4 para ser preciso, que geraram da redistribuição comunitária 37,2, que igualmente foi perdido. Estes foi um dos erros cometidos e um dos valores que eu queria começar por referir. Talvez seja o caso mais gritante em que se retira dinheiro aos portugueses para enviar para Bruxelas. É, para mim, talvez eu aqui como o primeiro exemplo. Queria agora focar-nos só, isto para concluir e para não perder mais tempo na modulação, para dizer que é um mecanismo completamente incompreensível e completamente injustificável neste contexto. Vou agora falar sobre o primeiro pilar. O primeiro pilar são as ajudas diretas. E queria chamar a vossa atenção para o que aconteceu. E eu acho que o Governo não se deu conta disso, o Ministro não se deu conta disso, que em 2005 a política mudou profundamente. E quando em 2005 tínhamos de direitos pagos aos agricultores, a 186 mil agricultores, quando mudámos para o regime de pagamento único, e o regime de pagamento único muitas vezes é apontado, bom, os agricultores recebem o dinheiro para não produzir, e à partida, em qualquer país, seria normal que não houvesse perca de agricultores. Reparem o que aconteceu em Portugal. Em Portugal, passámos de 186 mil agricultores que existiam no sistema para 133 mil agricultores. Perderam-se, em 2005, 53.784. Estes números são do IFAP, não são meus, como é evidente. E, perante esta situação, o mínimo que se exigia era que o Governo tivesse analisado o que é que aconteceu. E, se não chegava os 53 mil agricultores que deixaram de pertencer ao sistema, vamos ver em hectares, 329 mil hectares que desapareceram do sistema de pagamentos. Com especial atenção, ele está por todas as regiões, mas vejam o Ribatejo e Oeste, desapareceu metade da área. Não perguntem porquê, acho que isto devem perguntar ao Ministro o que é que aconteceu, nem hoje ainda nos conseguiram dar explicação para isto. É um facto, é que o Ministério da Agricultura, o Ministro, devia ter, em 2005, criado um gabinete de crise, chamem-lhe o que quiserem, mas ter analisado o que se tinha passado para que isto não se repetisse nos anos a seguir. Não foi isso que aconteceu e, infelizmente, tenho aqui este quadro. Está ali a fazer pisca-pisca. O total perdido desde 2005 a 2008 são 246 milhões de euros. Eu pus ali a amarelo, 100% comunitários. Como é que este valor se obteve? Estes são os anuais. Isto é o valor que Portugal perdeu, desperdiçou, chamem-lhe o que quiserem, no ano 2005, este no ano 2006, 2007 e 2008. Estas verbas são 100% comunitárias e não foram utilizadas, não foram pagas aos agricultores portugueses. 246 milhões de euros e estes aqui não tinham nenhum esforço do orçamento de Estado. Este é aquilo que se passou de 2005 a 2008 com os dados que temos. Esta situação é extremamente grave. Nós vimos a denunciar isto há 4 anos. Parece que foram precisos passar 4 anos, porque agora é inequívoco, porque quando nós temos atenção que isto vai acontecer, eram intenso, a CAP estava a exagerar, a CAP estava a dramatizar. Isto não são dados nossos, volto a dizer, são dados do IFAP, são dados ao euro daquilo que se foi perdido nos pagamentos diretos comunitários, 246 milhões de euros que Portugal perdeu nestes 4 anos de governo que tivemos nestes últimos 4 anos. Aqui, reparem que esta é, e aqui diz cheque de saúde da PAC, porque este quadro é uma projeção a 2012, porque isto aqui há valores diferentes dos novos países, e nós ainda podíamos dizer, bom, nós somos dos que ganhamos mais, podemos perder algum. Mas reparem que atrás de nós só temos a Lituânia, a Estónia, a Roménia e a Letónia. Todos os outros países estão acima de nós do valor que recebem os agricultores em euros por hectare. Eu acho que só este quadro daria para uma profunda reflexão e para, enfim, Portugal entender e corrigir os graves erros que se cometeram nos últimos 4 anos. Eu acho que este é um quadro do Eurostat, também não é meu. Eu não apresento aqui, quando for um quadro da CAP, eu digo qual é. Todos estes são quadros. Este é do Eurostat, Estatísticas 2005-2006. Portanto, queria deixar claro que nós estamos, não é no último dos 15, já estamos no lugar 21 ou 22 da União Europeia. Vamos então, e deixemos o primeiro pilar, vamos agora ao segundo pilar. Vamos agora àquilo que se chama hoje desenvolvimento rural. Em 2005, eu aqui só para responder já ao deputado Carlos Poço, é assim, eu nem vou falar no resto dos acidentes, como eletricidade verde, como outros que existiram ao longo deste curso, senão estávamos aqui mais tempo. Eu hoje venho só falar de fundos comunitários. Tenho muito gosto em vir cá outro dia para fazermos uma análise mais profunda. Isto hoje foi só fundos comunitários, primeiro pilar e segundo pilar. É evidente, e para responder quais foram os efeitos positivos, não foi nenhum mais. Eu não conheço nenhuma medida positiva feita pelo Ministro da Agricultura. Se souberem de alguma, eu gostava que me dissessem, porque não conheço nenhuma. Uma construtiva, não conheço nenhuma. Portanto, fica aqui esta questão. Em 2005, um dos grandes problemas causados pelo Ministro, pela primeira vez não se pagaram as candidaturas às medidas agroambientais. Esse não pagamento foi feito em 2006. Foram suspensas por portaria assinada em 2005. Nesta altura, em 2006, portanto, não foram aceitas novas candidaturas e o ministro, na altura, disse que não pagava porque havia falta de dotação orçamental, não pagava porque não ia condicionar a nova política para o período 2007-2013 e queria garantir um novo programa a partir de 1 de janeiro de 2007. Foram os três argumentos apresentados, todos os conhecem, só os estou aqui a relembrar. Também vos trouxe aqui o que é que se passou com o programa RURIS. Este quadro penso que também já conhecem, está aqui muita coisa, só interessa isto. Perdeu-se 247 milhões de euros durante o período 2000 a 2006. Este dinheiro, relembro também, que foi dinheiro que foi utilizado por outros países. E este dinheiro daria e sobrava para pagar as agroambientais. Portanto, isto vem só demonstrar que o problema não foi falta de dinheiro, foi falta de vontade política ou foi falta de uma coisa que nunca se explicou, nem eu sei qual é, a razão não a conheço. O que é facto é que os agricultores ficaram sem o dinheiro e o que é facto é que se devolveu em 2005 41 milhões de euros, em 2006 12 milhões de euros. O que é facto é que Portugal, no período de 2000-2006, devolveu 247 milhões de euros. Estes aqui têm cofinanciamento de Estado, como sabem. Estão aqui as 4 medidas, eram agroambientais, indenizações compensatórias, florestação das terras agrícolas e reforma antecipada. Portanto, estão aqui, só este quadro daria para nós falarmos durante uma hora ou duas e merecia isso porque Portugal perdeu aqui 250 milhões de euros no período de 2000-2006. Mas não ficou por aqui. Em 2005, houve uma decisão da suspensão de candidaturas ao programa Agro. Andava o governo obcecado com o déficit, valeu bem a pena, e sacrificou os agricultores com isso. Então, suspendeu as candidaturas em 2005 e essa suspensão impediu que se aprovassem projetos em 2005 e em 2006 e criou-se uma expectativa que em 1 de janeiro de 2007 tudo estaria a funcionar. Pronto, era um esforço de um ano e tal, e, enfim, e nós em 2007 iríamos recuperar isso tudo. O que é que acontece? O orçamento de 2005 para Portugal tem uma regra que todos conhecem, que é de ano mais 2. E o orçamento de 2005 tinha o seu limite em 2007. Ora, em 2007, pela primeira vez na história dos fundos comunitários, Portugal perdeu no continente, isto é para sermos claros e objetivos, 36.565.000, mas o país perdeu 70, porque os outros foram perdidos pelos programas da Madeira e dos Açores. Eu, como não, esse programa na Madeira e dos Açores não se chama Agro, a fonte financeira é a mesma, mas para que fique claro, eu deixei aqui este selozinho encarnado, 70 milhões relativamente ao orçamento de 2005 foram perdidos em 2007. Também queria dizer que ainda felizmente, em 2008, era o último ano do ano mais 2 relativamente a 2006 e com o mesmo a mesma linha de não gastar dinheiro do orçamento de Estado por causa do déficit, Portugal ia perder mais de 150 milhões de euros. Felizmente, neste caso, tenho que dizer, houve uma possibilidade de todos os países de utilizarem mais 6 meses, portanto, até junho de 2009. Ao contrário também do que se disse, não foi um pedido do governo português, foi uma possibilidade que a Comissão deu a todos os países devido à crise, e isso permitiu, e ainda bem, que Portugal, não sabemos ainda os números, fala-se que a execução está muito próxima de 100%, ainda bem, é isso que devia sempre acontecer, mas não se conhecem os números porque também são recentes, são de 30 de junho. Parece que a grande parte da verba foi utilizada pelo Alqueva, ainda bem, é importante é que se utilizem as verbas e que não se devolvam. Acho que era um verdadeiro escândalo. Aqui a crise ajudou o Governo que em 31 de dezembro de 2008 tivéssemos qualquer coisa como 130 ou 150 milhões de euros que iríamos devolver a Bruxelas. Aqui também não posso deixar de passar esta situação que, como sabem, estas verbas do agro, os agricultores que não viram em 2000 e 2001 e 2002 e alguns em 2003 o projeto aprovado, receberam uma carta a dizer que tinham 5 dias para decidir se queriam ou não executar o seu projeto, senão iriam perder o dinheiro. É evidente que, excelentíssimos deputados, uma pessoa que esperou 2 ou 3 anos pelo projeto e que depois tem 5 dias para o fazer, é preciso não ter nenhuma noção do que é executar investimentos, nem preparar as coisas, nem a mínima noção do que é o setor agrícola. Uma verdadeira, eu considero que esta manobra que o Governo fez é um verdadeiro insulto aos agricultores que nunca lhes disseram nada e depois deram-lhe 5 dias para executar. O que é que se passou na prática? Só quem já tinha gasto o dinheiro é que teve condições de apresentar o projeto. É evidente que os outros não é possível. É porque não há faturas de há 2 anos atrás, está tudo, e não há, em tempo útil, maneira de preparar as coisas e de as executar. Vamos então ao PRODER. E aqui também alguns dados cronológicos. Em 25 de fevereiro de 2006 foram publicadas as orientações estratégicas comunitárias para o desenvolvimento rural de 2007 a 2013. 2006, já bem, o governo já com algum tempo a governar. Em junho de 2006 foi o Plano Estratégico Nacional, esteve em consulta pública. Nós fizemos bastantes contributos com as nossas organizações filiadas, nenhum dos contributos foi integrado. Em dezembro de 2006 e a janeiro de 2007, o PDR também teve em consulta pública, o procedimento foi mais ou menos o mesmo. Em março de 2007, houve a apresentação do Plano de Desenvolvimento Rural à Comissão Europeia, mas só foi aprovado em dezembro de 2007. Atenção aqui, que foi aprovado ao fim da terceira versão, foi aprovado depois da Comissão fazer vários reparos ao programa português. Tenho que dizer aqui isto, porquê? Porque muitas vezes vem dizer que foi a Comissão que se atrasou. É evidente que foi a Comissão que se atrasou, não. Foi o Estado português que apresentou um programa que era mal feito. Aliás, era tão mal que ainda continua mal feito e há de continuar até ao fim, infelizmente, para os agricultores. Portanto, esta é a razão porquê do dezembro de 2007. Nesta altura, reparem que o compromisso do Ministro era que a 1 de janeiro tudo estava a funcionar, só em dezembro é que foi aprovado formalmente o PRODER. Mas nós pensávamos, e o Ministro dizia, está tudo pronto, é a Comissão, está tudo pronto, que toda a legislação, tudo aquilo que iria suportar o programa, estava devidamente resolvido. É um facto que isso não aconteceu, e já vamos ver porquê. Aqui, o quadro do plano de financiamento para 2007-2003. Este é o valor dado pela União Europeia, 3.468 milhões. Este é a parte nacional, cerca de 975 milhões. Isto é o total, é o montante que muitas vezes se diz, 4.444 milhões de euros. E aqui é a despesa privada, que são quase 2.000 milhões de euros. Este é o valor. Bom, aqui para vos dizer que estes são os valores que existem e esta é a divisão nos eixos. Como sabem, tem 4 eixos. Isto é aquilo que foi apresentado a Bruxelas. Este quadro vê-se um bocadinho mal, mas foi um scanner que se fez da proposta apresentada pelo Estado português a Bruxelas, e só para dizer aqui já algumas, eu nem vou pôr nenhum adjetivo, algumas das afirmações que o Ministro diz que no mínimo são irresponsáveis. Quando se vem dizer que eu é que aprovei o PRODER, eu posso gastar o dinheiro quando eu quiser, se quiser num ano, é evidente que não pode. E acho que o Ministro tem o mínimo de responsabilidade para não fazer estas afirmações na comunicação social. Todos sabem isso, vem no Expresso há 15 dias ou há 3 semanas, que eu, se quiser, posso gastar quanto quiser. Não pode nada, tem um plano feito pelo Estado português e que tem um orçamento anual. Mas eu sei que o Ministro não gosta de ouvir as execuções de 2007 e 2008, já vamos vê-las, mas é evidente que só uma... Eu já não quero dizer mais nada, acho que é irresponsabilidade o Ministro vir dizer eu gasto quando eu quero, à velocidade que eu quero. Questão que não quero também, não vou perder aqui muito tempo nas críticas ao PRODER, é um programa que não se adapta às necessidades da agricultura portuguesa. A CAP disse-o desde 2006, desde a sua primeira versão, mas quero-vos chamar a atenção para este facto. Como é que foi organizado o PRODER? No eixo 1, que é o eixo da competitividade, e queria deixar clara a noção de competitividade para o Ministro da Agricultura, pôs 534 milhões de euros para o regadio do Alqueva. Foi a primeira prioridade da competitividade do Ministro da Agricultura, foi a obra pública, a obra nacional. Essa é a primeira noção de competitividade deste Governo. Em segundo lugar, a questão da transformação e da comercialização. E em terceiro lugar, o apoio aos agricultores, às explorações agrícolas. Isto é a decisão que o Governo português tomou e que eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para isto. Primeiro, investimentos públicos, poupar dinheiro ao Orçamento de Estado. Isto foi o que norteou a organização do PRODER, não foi outro. Isto passou-se em 2005 e isto teve como linha a poupança de dinheiro ao Orçamento de Estado, a obsessão pelo déficit. Custou muito dinheiro aos agricultores. Portanto, quero que não se esqueçam disto. Terceiro lugar, das prioridades da competitividade dos agricultores. Portanto, estão em último. Mas, atenção a outra coisa, não foi só isto, é que também o nível de apoio. Enquanto o regadio de Alqueva é pago a 100%, os projetos dos agricultores são a 30%. Mais uma decisão do Governo português. O regulamento permitia chegar a 60%, mas o Governo português preferiu guardar dinheiro para ele e colocar os agricultores a colocar 60%. Eu quis chamar a atenção para isto, pois fala-se muito que é preciso que os agricultores sejam competitivos, que é preciso que o setor seja competitivo. Deem-nos condições de competitividade. Não nos peçam competitividade com isto, com uma modulação que é o dobro daquilo que os agricultores europeus vão pagar, com o IVA mais caro do que os outros, com a eletricidade mais cara por cortarem a eletricidade verde e com todas as outras situações de desvantagem. Para sermos competitivos, temos de ter condições iguais e nestes últimos 4 anos foi tudo ao contrário. Foi tudo a perder competitividade face aos outros agricultores. Também queria chamar a atenção para isto, a questão dos números que foi falado. Vamos aqui falar objetivamente. E objetivamente é isto. A execução de 2007 e 2008, com os valores apresentados, tem esta. Se quisermos ser realistas, é a seguinte. Compromissos transitados de quadros comunitários anteriores. 187 milhões de euros. Não sei se isto é tarefa deste Governo, mas pelo menos não são novos programas. Pois, medidas de continuidade, e as medidas de continuidade são as ICs e algumas medidas agro e silvoambientais. 215 milhões de euros. Pagamentos referentes a medidas que se podem considerar novas no âmbito do PRODER. 22 milhões de euros. E aqui tenho que fazer uma pausa. Estes 22 milhões de euros são do Alqueva. Não há aqui um euro pago a agricultor nenhum de novas medidas. Mas parece-me que já nem estes 22 milhões aqui estão, que foram depois colocados no lago. Mas isso é uma dúvida que os senhores depois podem esclarecer com o Ministro, que ele a nós não nos responde. Portanto, quero chamar a atenção para isto. 44% de compromissos transitados, 50% de medidas de continuidade, 5% do Alqueva e 1% de assistência técnica. Agricultores, zero. A execução real do PRODER em percentagem são 9,7% do seu total. Este é o valor real. Mas, atenção, distribuído desta maneira. Chamo também a atenção que do PIDAC português para aqui só foram 23 milhões de euros. Isto para dizer que o setor agrícola não tem pesado ao Estado em nada e, portanto, são 23 milhões de euros, um valor muito inferior àquilo que é o custo do funcionamento, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Relativamente ao PRODER, também não posso deixar de dizer que, passado um ano e meio, existem 6 medidas que ainda não estão regulamentadas, 2 na sua totalidade e 4 parcialmente. Senhores deputados, para quem nos anunciou a nós e a vocês que se comprometeu aqui que a 1 de janeiro de 2007 tudo estava a funcionar, esteve um ano à espera que a Comissão lhe aprovasse, tinha tempo para fazer as coisas. Mas, talvez aqui, também seja bom falar da gestão do PRODER. Como sabem, 3 gestores até agora, cada comitê que existe, no comitê seguinte já não é o mesmo gestor, e ainda não sei, não conheço a razão, porque é que 2 das medidas não estão regulamentadas na sua totalidade e 4 parcialmente. Acho que é grave demais. Vamos chegar a 2010 e o programa já leva 3 anos, 2007, 2008, 2009, sem o programa estar sequer disponível para os seus beneficiários. Acho que nunca se foi tão fundo na aplicação dos fundos comunitários em Portugal. Mas também não posso deixar de vos chamar a atenção, todos que sabem isto, da gestão caótica, dos modelos que se... Porque houve aqui um erro de base. O Sr. Ministro da Agricultura chegou e destruiu tudo o que havia de modelo de gestão porque ia criar um novo paradigma da agricultura e criou um novo modelo de gestão. Criou também criado que ele ainda não consegue funcionar. E, portanto, chamo também a vossa atenção para isso. É uma situação complicada. Eu reconheço que hoje é uma situação muito complicada. Vai ser complicada no futuro, porque o programa está estruturalmente mal feito e, portanto, vamos ter problemas no futuro. Chamo a vossa atenção para isto. E aqui tem a ver com o problema de vivermos num país que não tem justiça, porque senão os agricultores podiam recorrer aos tribunais e resolver esta questão. Mas veja o que aconteceu. Em dezembro de 2007 foi aprovado o PRODER pela Comissão Europeia. Foi aberto o primeiro concurso a 2 de maio de 2008. O período para análise e decisão das candidaturas do primeiro concurso, a data limite era 8 de dezembro. Hoje ainda não se sabem respostas sobre isso. Foi aberto um segundo concurso no dia 4 de novembro, cujo período de apreciação terminava a 31 de janeiro de 2009. Também não se sabe nada. E agora, nesta atrapalhação de querer apresentar alguma coisa antes das eleições, ou nem sei, nem, acho que nem isso, porque, infelizmente, eu, a dada altura, pensei que era uma estratégia eleitoral. Mas nem isso é, porque ela foi tão mal sucedida que nem para isso consegue contribuir, acho que contribui ao contrário. E, portanto, 19 de junho já foi aberto um terceiro concurso. Não se sabe ainda resultados do primeiro. Abriu-se um segundo, abriu-se um terceiro. Não me perguntem porquê. Se tem que chamar, pedir cá para virem explicar qual é a razão. Estes são factos. Eu só venho aqui demonstrar factos. Também queria chamar a vossa atenção para aquilo que foi dado como ponto de situação a 15 de junho no Comitê de Acompanhamento com a presença da Comissão Europeia. Uma verdadeira, enfim, uma verdadeira desgraça este tipo de reuniões. Foram apresentados 4.628 candidaturas. Estas candidaturas são multiplicadas por 2, pelo menos, ou mais. Eles não sabem quantas são repetidas. Porque quem não obteve resposta no primeiro concurso foi ao segundo. E então contabilizaram. E, portanto, tenho que perguntar o que é que se passa que ninguém sabe. Projetos contratados, 65. Mas eu gosto de pôr ali aquele zero. Porque o pagamento de apoio ao investimento é zero. Porque ninguém recebeu 1 euro. Porque há uma confusão, há uma nuvem negra, ao que os seus deputados quiserem, com a acreditação do IFAP. Todos sabemos isso. Foge-se ao gato e ao rato. Fala-se em comprometido. Eu não sei o que é comprometido. Aliás, já pedimos um esclarecimento à União Europeia sobre essa matéria e à gestão do programa. Agora à nova gestora, que chegou agora a semana passada, para nos explicar o que é aquilo, porque na realidade, e se quiserem, depois eu posso dizer, estão ali verbas comprometidas, que são 10 vezes aquilo que está contratado, nem sei como é que lá se chega. Portanto, pode ter sido um erro na máquina, não sei, mas vamos perguntar. Agora, o pagamento é zero. Também vos queria dizer, e era isto que aqui está, os 55% do comprometido e do contratado, isto, as contas estão mal feitas, porque baralharam os números e os números corretos são 39 e 26, mas o comprometido não se consegue perceber porque tem 10 vezes mais do que aquilo que era para estar e, portanto, não conseguimos chegar àqueles números, aquilo que foi distribuído no dia 15 de junho. Se alguém souber explicar, eu agradecia. Para terminar e para não vos maçar mais, queria-vos dizer que a preocupação da CAP não vem de hoje. Aliás, queria dizer aqui que agora vem-nos acusar de estarmos a fazer campanha eleitoral. Se criticar o Ministério da Agricultura é fazer campanha eleitoral, já começámos há 4 anos. Têm sido demais os erros que se têm cometido. As matérias são complexas. O exame de saúde da PAC requeria uma posição coesa, refletida por parte do governo português. Eu, quando digo coesa, era no mínimo como fizeram os outros países com as organizações, verem qual era a melhor aposta. Posso-vos dizer que o governo português tem até ao final do mês para apresentar uma proposta sobre o exame de saúde da PAC e não sabe, ninguém conhece qual é a posição portuguesa, nem qual, o que é que Portugal vai defender sobre essa matéria. Então, ontem tivemos uma reunião para analisar, andamos ainda a ver como é que vai ser a questão, mas tudo isto é triste, porque tudo isto é mais complicado. Reparem, e foi isso que eu aqui quis colocar, para o PRODER, tem aqui do exame de saúde da PAC, da modulação obrigatória adicional, 56 milhões de euros que vão reforçar o PRODER. Temos aqui também da modulação obrigatória dos novos setores, uma verba de 27 milhões que também vai ter que reforçar o PRODER. Temos da modulação voluntária, dessa brilhante ideia do governo português para devolver dinheiro também, esperemos aqui, reparem o que é tirar mais dinheiro do primeiro pilar para dar no segundo pilar, quando não se está a ter execução, 107 milhões de euros e um pacote de recuperação de 26,8. Tudo isto fazia sentido ser feito em conjunto, ser feito uma linha de ação, porque o dinheiro é escasso, as necessidades são muitas. Deixo-vos só este referencial. França duplicou a ajuda aos ovinos e caprinos com a proposta que apresentou no exame de saúde da PAC. Portugal não vai conseguir fazer isso. Eu pergunto como é que vai ser possível continuar a produzir em Portugal com estes 4 anos onde nós nos afundámos mais no fosso que temos para os agricultores europeus. Era isto que eu tinha muito rapidamente para vos deixar algum espaço para...
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Mira. Naturalmente, este documento ficará na nossa submissão e será distribuído pelos senhores deputados todos. Estão abertas as inscrições, senhores deputados. Eu vou, enquanto se inscrevem, apenas apresentá-los. Vou começar pelo topo da mesa. Senhor deputado Nuno da Cama Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado Nuno Antão, do PS. Senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP. Senhora deputada Rosário Águas, do PSD. Senhor deputado Carlos Poço, do PSD, senhores deputados Manuel José Rodrigues e Jorge Almeida, do Partido Socialista, e senhor deputado Agostinho Lopes, do PCP. A Luís Alves e o Joaquim Ruas são nossos assessores aqui na subcomissão. Dito isto, não vi nenhuma inscrição, suponho que foi... Ah, afinal, lá. Eu estava a estranhar que os senhores deputados não apanhassem a boleia do que disse o senhor engenheiro Luís Mira. Vamos começar, então? Leia uma coisa que pode ser dita, não é? Foi tanta a informação que eu estranharia muito que os senhores deputados não apanhassem aquilo que disse para acrescentarem mais alguma coisa. Senhor deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por pedir desculpa do meu atraso e começo por agradecer o conjunto de informações que são colocadas. Eu queria lhe pôr algumas questões muito breves e um ou outro comentário. Este problema do primeiro e do segundo pilar, é evidente que o país enfrenta um problema congénito desde a nossa adesão, que se foi reforçando, ou pelo menos não foi sendo atenuado em sucessivas revisões ou reformas da PAC, como quisermos. E, portanto, nós tivemos à partida apoios relativamente baixos, ligados com os nossos níveis de produção e produtividade, e o país ficou amarrado a essa situação E depois, como podemos dizer, os vários governos foram tentando resolver o problema, passando verbas de um pilar para o outro, como se isto resolvesse a questão, como se a questão não fosse, de facto, a reivindicação de um outro tipo de apoio à União Europeia, dada a situação do nosso país. Em determinada altura, ainda se julgou que esse processo fosse para a frente, quando foi negociado o célebre relatório sobre a especificidade da agricultura portuguesa, mas, de facto, isso acabou por não acontecer com a situação que são conhecidas e com os problemas que são conhecidos. Depois, gostava de lhe colocar agora aqui duas ou três questões concretas, muito concretas, ligadas a esta questão. Relativamente ao Rouris, este Governo tem particulares responsabilidades na não utilização de verbas e, como referiu, para serem utilizadas depois por agricultores pobres, como são os alemães ou os holandeses. Mas há aqui perdas particularmente ligadas às suas decisões sobre medidas agroambientais, como disseram, aliás, desta Assembleia, relativamente a um relatório, relativamente a uma petição que vocês promoveram. Mas a questão no Rouris, podemos dizer que há aqui um problema de sucessivos governos, não é apenas este que perde dinheiro. Isto é, há governos anteriores que também perdem dinheiro, tanto quanto eu posso avaliar. E se julgo que no primeiro ano isto era aceitável, depois, a partir daí, começa-se a ser difícil compreender este processo num país com as carências que nós temos e onde particularmente pesaram, e pesaram fortemente neste governo, como várias vezes tivemos ocasião de referir, a política da obsessão orçamental, com tudo o que isso significou no setor agrícola e não só. Aliás, estou convencido, não serei nunca capaz de demonstrar, que todo um processo de deslizamento, de aprovações, de pagamentos, de fundos comunitários, está ligado sempre à tentativa de ir avançando para a frente com a despesa do Orçamento de Estado Nacional, com as consequências que são conhecidas. Portanto, há este problema. Relativamente a esta recuperação de verbas do agro que estavam perdidas já em virtude da decisão da Comissão de fazer este adiamento no quadro da situação de crise, gostaria de lhe fazer uma questão que não tenho resposta do Sr. Ministro da Agricultura, nem por escrito, nem oral, relativamente a esta questão. Quais foram os critérios utilizados pelo Governo nas cartas que enviou a vários, se a gente conhece, quais foram os critérios que foram utilizados no sentido da seleção que fez de projetos que não tinham sido aprovados antes e que agora veio tentar propor que eles recuperassem as verbas, algumas das verbas do agro. Uma outra questão, que julgo que a sua informação torna ainda mais claro e que temos vindo a dizer, é que relativamente aos últimos anos, com a suspensão do agro e a situação no PRODER, nós podemos dizer que investimentos ao nível das explorações agrícolas, com a exceção do vinho, da vitis, não há um euro de investimento. Julgo que é esta a conclusão que podemos tirar. Uma segunda questão que relativamente ainda gostaria de ouvir. A questão do IFAP é essa embrulhada que refere. Nós temos uma resposta, temos respostas da Comissão Europeia a uma pergunta da deputada do PCP, Hilda Figueiredo, sobre esta matéria, em que é referido que o IFAP, por uma parte dos pagamentos, continua sem estar acreditado. É uma dúvida se este problema já foi resolvido. Mas a questão mais grossa que gostaria de lhe considerar, de lhe pôr, era a seguinte. Foi uma questão que nós colocámos ao Governo, mais de uma vez, ao Sr. Ministro da Agricultura. Independentemente de todas as boas intenções da reorganização do MAP, do aparelho do MAP, da mudança de critérios e modelos de gestão do quadro comunitário, portanto, dos fundos comunitários, era uma evidência que juntar uma transição de quadros, como aconteceu, com um processo de reorganização profunda, a gente tem dito que é o desmantelamento profundo do próprio serviço do MAP, iria criar seríssimos problemas pela entrada de gente que não conhece, pela saída de gente que tinha grande experiência no tratamento destes problemas, com consequências que estão em cima da mesa. Eu gostaria de ter, de facto, a ideia, se têm como partilham desta questão, de que os processos de reorganização, como diz o Ministro, ou reestruturação do Ministério da Agricultura, se transformaram num grande problema, aos muitos problemas que já o PRODER tinha, do ponto de vista da sua aplicação. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Jorge Almeida. Inscreveu-se? Inscreveu. Sr. Deputado Jorge Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Engenheiro Luís Mira e as senhoras engenheiras da direção da CAP. Cumprimentá-los. Terá sido nesta legislatura três vezes, creio, que tivemos a oportunidade de conversar. E para nós é muito importante que esta reunião aconteça neste momento também, em qualquer dos momentos da legislatura, importante, mas sobretudo neste momento, onde de facto há matérias que têm vindo a ser esgrimidas na comunicação social e nós, apesar de fazermos o acompanhamento das políticas, nem sempre a informação nos é disponibilizada a tempo e horas e, às vezes, a informação nem sempre é precisa. Eu não iria comentar os quadros que o Sr. Engenheiro Olive projetou, alguns dos quais eu tenho dificuldade em comentar e entender, mas resumiria o meu comentário à sua intervenção a três aspectos que me parecem relevantes, sem colocar em causa os números que o Sr. Engenheiro ali projetou. Mas, de qualquer maneira, tenho dificuldade em interpretar ali alguns números. Mas gostaria de relevar três aspectos e depois, naturalmente, gostaria de um comentário vosso a respeito destes mesmos três aspectos. Em primeiro lugar, relativamente aos atrasos do PRODER. Há, efetivamente, ao longo do tempo do nosso acompanhamento, sobretudo no último ano, há uma primeira candidatura em junho que obrigou a que esses mesmos, a grande maioria dos projetos tivesse que ser novamente apresentada em janeiro. A resultante desse processo, para nós, deixou-nos já na altura com alguns níveis de preocupação, porque, muito provavelmente, o modelo de candidatura, o modelo de gestão deste processo, que foi negociado e foi assente em Bruxelas, trouxe algumas dificuldades aos processos de candidatura. Quer do ponto de vista político, da tramitação, mas sobretudo do ponto de vista técnico, estarão identificados, penso eu, problemas relacionados com o modelo de gestão, com os processos de candidatura. As pessoas, os agricultores voltaram a introduzir as candidaturas em janeiro e estão, creio que, neste momento, numa fase adiantada de avaliação e de emissão dos pareceres. Este tempo, de facto, que decorre é um tempo longo. A maioria das vezes, com toda a legitimidade, a oposição acusava o Governo de estar a apontar e a fazer convergir o processo todo para o período eleitoral. O que o Sr. Engenheiro também já o referiu, não terá sido assim, e não foi assim com certeza, porque o que resulta deste atraso, que nos tem deixado também muito preocupados, é efetivamente um modelo, um processo e uma tramitação que foi criada e foi naturalmente aprovada em Bruxelas, que traz complicações às nossas candidaturas, aos nossos processos, e sobretudo à agricultura que nós temos no nosso país, que gostaríamos que estivesse mais avançada do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da capacidade instalada, e efetivamente está a ter algumas dificuldades. Nós estamos em crer, apesar de tudo, que nestas próximas semanas a maior parte dos parceiros venham a ser concretizados, venham a ser emitidos nas direções regionais e o processo ganhe, digamos, a sua a sua evolução normal. Mas isso também nos tem deixado preocupados e queríamos sublinhar que, efetivamente, esta preocupação também gostaria de lhe colocar pergunta nesta preocupação do PRODER, que é esta. Os senhores, na CAP, analisando todo este processo, independentemente das questões e os contraditórios que têm com o Sr. Ministro e com a equipa governamental, relativamente à qual é notório a vossa posição, legítima, naturalmente, por vezes, a roçar um bocadinho a partidarização, também já agora deixar esta nota, que acontece a todos, e também acontece à CAP, naturalmente. Mas gostaria de deixar esta pequena questão, esta primeira pergunta ao Sr. Engenheiro. O que é que os senhores até hoje identificaram no processo, no modelo de gestão, que tem sido o constrangimento para a evolução natural, normal, da aprovação das candidaturas e termos já no terreno os investimentos? O que é que identificaram neste processo? A segunda questão, que eu queria também relevar, tem a ver com a questão da competitividade. E gostaria de fazer uma pergunta já direta. Podíamos ir buscar o dinheiro do Alqueva ao CREN, naturalmente. O Alqueva, essencialmente, é um grande projeto nacional, anunciado há tanto tempo. Todo este processo, o corolário lógico, é um sistema de regadio que permita, entre outras valências, a valência do regadio, a valência agrícola. E se não fôssemos buscar o dinheiro ao CREN, e se o fôssemos lá buscar, naturalmente, esta gestão de recursos teria que ser feita de outra maneira. Mas, sendo uma valência predominantemente agrícola, eu gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro se os 100% a fundo perdido para instalar no Alqueva, é o Estado que o está a fazer, se não tem uma lógica, termos colocado como primeira, bom, põe o Estado a entrar em decomas, então, termos colocado como questão primeira para considerar a competitividade naquele território e na valência do regadio, na valência agrícola, ter colocado esta questão no PRODER e ter colocado este investimento como um investimento prioritário. Se os senhores não entendem que é um investimento prioritário, se acham que é um investimento secundário. Outra questão relacionada com os fundos comunitários e no PRODER é esta. O Sr. Engenheiro contestou, ou pelo menos pôs em causa, ou referiu a questão dos 30% a 40% a fundo perdido como um valor que eventualmente, enfim, venha a sobrecarregar o autofinanciamento dos agricultores. Eu, nos quadros comunitários anteriores, não conheci nenhum quadro comunitário que tivesse valores muito, muito superiores a estes. Tivemos valores. Eu peço desculpa.
Não interrompi ninguém. Sou deputados. Vamos ouvir.
Se formos, por aí,
Jorge Almeida, faça favor.
Se formos por aí, eu apresentava o programa Vitis atual como o melhor programa de todos os tempos que a agricultura teve até hoje no investimento, também virado para a competitividade. É uma linha diferente. Não está no PRODER, foi negociado à parte na OCM Vitivinícola, mas é um programa de um volume de fundos comunitários, efetivamente, muito elevado, talvez o maior de todos os tempos. Mas os 30% a 40%, os 30% a 40%, naturalmente, não estará muito longe dos 45% ou dos 50% que o quadro comunitário nos trouxe para algumas rubricas, não para todas, e não para todas as regiões. Chamo a atenção que há regiões que tiveram majoração e regiões que não tiveram majoração. Eu gostaria que comentasse melhor ou voltasse a comentar a questão da importância da transformação e comercialização como, ou seja, colocou ali como segunda questão, como segunda prioridade. Eu penso que no PRODER é claro que é uma primeira prioridade a forma como está e o volume de dinheiro que está lá para esta rubrica de transformação e comercialização. É evidente que, pronto, estaremos na questão do Alqueva, colocar o Alqueva em primeiro ou não colocar o Alqueva e o volume dos milhões de euros que foram para o Alqueva. Claro que teremos sempre que recorrer a esta discussão. Onde é que vamos pôr o Alqueva? Onde é que vamos buscar dinheiro para colocar no Alqueva? Será que o Alqueva é um grande projeto turístico? É isso que nós vamos dizer? E como tal tinha que vir do CREN? Ou o Alqueva é um grande projeto nacional com a valência dominantemente agrícola? Bom, se é dominantemente agrícola, temos que ir buscá-lo a algum lado. Terceira questão. Desculpe. Terceira questão.
Terceira questão, com cada questão com uma linha.
Bom, isto naturalmente
Só engenheiro Luís Mira. Sou eu que estou a coordenar a reunião, pedi-lhe que me ajudasse ao bom prosseguimento.
Eu tenho todo o gosto de responder, mas se todos puserem 6 questões, estamos aqui até
ao claro, claro, eu peço desculpa.
Para isso. Eu até gostava de estar aqui amanhã e a tarde toda, exatamente para poder levar até ao fundo estas questões, porque algumas nem são questões.
Mas, claro,
que
são.
Precisava de tempo.
Vai ter tenho
muito gosto e espero que numa próxima legislatura, que a maioria de vocês esteja cá e que a gente possa discutir isto com tempo. Com tempo para levarmos até ao fundo as questões.
Sou engenheiro Luís Mira, se quiser presidir a reunião, não, eu até lhe agradeço.
Eu até lhe agradeço,
porque é um favor que me faz. Sou deputado Jorge Almeida.
Eu faria mais uma nota. Seria a terceira ou a sexta. Eu peço desculpa ter-me provavelmente expandido um pouco no tempo. A terceira nota tem a ver com a questão que é estruturante e provavelmente divergente entre muita gente nesta sala e concretamente entre o Partido Socialista e a organização, a Grande Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP. É a questão das ajudas diretas e do desenvolvimento rural. Se calhar é uma discussão que o país precisa de fazer, não propriamente entre os partidos, mas precisa de o fazer numa rede muito extensa de pessoas e de organizações e dos próprios agricultores. Nós, de facto, temos um estadio de desenvolvimento do nosso país relativamente à agricultura que nos coloca e nos tem colocado nos últimos 20 anos, ainda por cima com as ajudas comunitárias que tivemos, numa situação, do ponto de vista da avaliação global, numa situação um pouco cómoda. E eu sou das pessoas, e o meu partido é uma organização que defende alguma mudança nesta evolução, alguma mudança que faça orientar ou reorientar os fundos e os apoios disponíveis para lógicas de desenvolvimento rural, lógicas que tenham a ver com complementaridades, com pessoas no território, com rendimentos alternativos, com competitividade e com explorações rentáveis, com explorações que tenham multifuncionalidades e com desenvolvimento e fixação das pessoas no território. E é um facto indesmentível, independentemente das opções político-partidárias que tenhamos, que à medida que nós tendo um pilar de ajudas diretas muito forte e reforçado, sobretudo em algumas zonas do nosso território, esse dinheiro que vai para ali, naturalmente, não irá para outro eixo. E esta questão, não, eu gostaria que esta, mas o PSD esteve no governo e fez, digamos, uma política virada efetivamente para as ajudas, fundamentalmente para as ajudas diretas. Os resultados são à vista, senhores deputados. Independentemente dos conceitos ideológicos que tínhamos sobre as questões da agricultura e do
nosso deputado Jorge Almeida, quer acabar?
Vou já acabar. Esta é uma questão pertinente. Podemos estar e estamos ideologicamente separados nesta matéria, mas devemos fazer um grande esforço para perceber o que aconteceu à nossa agricultura e o que é possível fazer para melhorar e para criar outro tipo, outros níveis de aproveitamento do nosso espaço agrícola, da ocupação do território, pessoas ligadas à agricultura. E, portanto, é possível que nós façamos um esforço todo de convergência para, eventualmente, podermos diferenciar ou fazer uma evolução diferente daquilo que temos feito relativamente aos dinheiros disponíveis. Os dinheiros são limitados, não são infindáveis. E o que fizemos até agora, há meia dúzia de anos, até esta parte, todos, e todos nós passámos pelo governo, tirando o Partido Comunista, foi de molde a termos uma agricultura com o valor produtivo, praticamente parado em 20 anos. Esta realidade temos que assumir todos. E se calhar fazermos um grande esforço para perceber que está na hora de alguns fundos virem ser reorientados para lógicas de desenvolvimento rural e não para ajudas diretas que têm fomentado o abandono agrícola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Engenheiro Luís Mira e sua equipa, muito obrigado pelas informações que nos trouxeram. Se tivéssemos aqui, ao mesmo tempo, o Sr. Ministro da Agricultura conjuntamente conosco, e a primeira palavra que o Sr. Ministro da Agricultura diria após esta apresentação da CAP é que é mentira. Era a primeira palavra que dizia o Sr. Ministro aqui, o que foi aqui dito é mentira. E eu devo dizer que se não tivesse imbuído das informações que vamos recolhendo e do debate que se tem feito em torno da agricultura aqui, eu diria que o que o Sr. Engenheiro Luís Mira, que há bocado nos veio trazer, era de nos deixar ficar perplexos. Quer dizer, não é verdade. Não é verdade porque, e portanto não é na linha do Ministro, mas é dizer, não, o Sr. Ministro veio nos dizer, o ano de 2008 foi o ano que mais verbas foram pagas aos agricultores portugueses. Isto é uma afirmação categórica, sem exigir direito a contraditório. Aliás, só um parênteses, eu gostaria de recordar ao Sr. Engenheiro Luís Mira que tem muito, muito, muito poucos dias para fazer a legalização da CAP como partido político, para poder ser uma opinião política ou partidária tendenciosa. Portanto, na questão que tem muito poucos dias, vá junto ao Tribunal Constitucional rapidamente fazer a legalização da CAP como partido político, para poder ser uma opinião política ou partidária e partidarização das questões agrícolas. Porque quando alguém neste país defende a agricultura, defende os interesses dos agricultores, luta por esses interesses, é acusado de ter tendências político-partidárias ou analisar isto numa questão tendenciosa em termos partidários. Portanto, peço-lhe que faça isso rapidamente. Mas essa é uma afirmação que constantemente somos confrontados. Sr. Engenheiro, primeira questão é que valores foram pagos no ano de 2008 pelo Ministério da Agricultura aos agricultores portugueses, respeitantes a que medidas, respeitantes a que pagamentos em termos temporais, se são todos pagamentos referentes ao ano de 2008, são pagamentos que estariam em atraso, e esses milhões todos pagos, os 400 e tal milhões de euros, são cerca de 10%, do valor total do PRODER, a que entidades é que eles foram pagos? Há ou não aqui também entidades públicas a quem foi pago verbas dos agricultores? Segunda questão. Há dias, no plenário da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou e mandou distribuir um documento dizendo que o PRODER tem uma execução de cerca de 19%. 18, qualquer coisa por cento. Não tenho agora os números aqui corretos. Sr. Engenheiro, aqui apresentou-nos um mapa de 9,7. Eu gostaria que nos confirmasse porque é cá esta discrepância. Já agora vou-lhe dizer qual é a fonte. Esta fonte, que aqui nos diz, o Sr. Engenheiro diz que é fonte do PRODER e da reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, o Sr. Primeiro-Ministro diz que a fonte que tem é da União Europeia. Ora, entre o PRODER e a União Europeia há uma diferença do dobro. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está o óleo? Portanto, é necessário percebermos essa. Essa era a segunda questão. Uma questão que eu percebo. Eu percebo aqui, o Sr. Deputado Jorge Almeida, a dificuldade que tem em conseguir dizer que estamos preocupados com o atraso. O problema é que nós estamos preocupados é com o incumprimento da lei por parte do Governo. O Governo apresenta uma candidatura, apresenta a segunda candidatura sem resolver a primeira, apresenta uma terceira candidatura, diz que os prazos para apreciação, para aprovação ou rejeição, para poder haver recursos, foram completamente ultrapassados e não se tiram consequências disto. Isto é incumprimento da lei. Uma questão que eu gostaria de se o Sr. Engenheiro pudesse abordar, é uma questão muito preocupante hoje para um setor muito importante da agricultura portuguesa e que não foi considerado em termos de PRODER, não foi considerado estratégico, não foi considerado numa primeira prioridade, sendo que é uma coisa curiosa que o Sr. Ministro tem no PRODER uma primeira prioridade para aí em 55 casos concretos. É a primeira prioridade isto, é a primeira prioridade aquilo, é a primeira prioridade aquilo outro. Quando se estabelece primeira prioridade para vários casos, não se estabelece prioridade nenhuma, que é a questão do leite. A questão do setor do leite em Portugal, neste momento, está a levar à falência dezenas de milhares de agricultores, de produtores de leite. Porque isto está, efetivamente, o caos total relativamente à produção do leite. A semana passada questionei diretamente o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência se está a tomar medidas sobre esta matéria. Diz que ia constituir um grupo de trabalho para verificar o que é que se passa, quer entre a compra ao produtor, quer depois na distribuição, porque a questão do leite é uma questão importante. Emprega cerca de 100 mil agricultores, tem aqui uma importância social relevante e, portanto, qual é, neste momento, a questão do leite? E, na perspectiva da CAP, o leite deve ou não ser incluído nesta revisão do Plano Estratégico Nacional da Agricultura, se deve ou não ser incluído como um pilar fundamental. Porque a questão, neste momento, obviamente que a competitividade dos agricultores portugueses no setor do leite caiu grandemente, primeiro pelos atrasos que se verificam nos pagamentos, segundo pela eliminação do pagamento que ajudava bastante os agricultores no que era a questão da eletricidade verde, terceiro, os fatores de produção que têm vindo a subir brutalmente, depois há aqui já sinais contraditórios dados pelo Governo no que diz respeito à assinatura das cotas leiteiras e do fim das cotas leiteiras a partir de 2014. Portanto, há aqui uma série de questões que eu gostaria de saber qual era a opinião da CAP. E, para terminar, não é uma questão, é um pedido de desculpa, através do Sr. Presidente, também pedir desculpa aos colegas, mas dizer ao Sr. Engenheiro Luís Mira que ouvirei depois, atentamente, e primeiro, em segunda audição, através dos assessores que me transmitiram a informação e depois através daquilo que será a gravação que aqui teremos, mas eu tenho que ir apresentar um relatório à Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações que está a decorrer e que vou ter que me ausentar, se possível ainda cá voltarei, mas provavelmente já não estarei convosco. Agradecer as informações que aqui trouxe e seguramente as respostas que irá dar e dizer que não se esqueça de passar rapidamente para o Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Carlos Poço, faz favor.
Presidente, Sr. Engenheiro Luís Mira, muito breve, dado o adiantado da hora, e porque os números falam por si, não vou ocupar tempo, agradecer, de facto, a clareza da apresentação e não podia deixar passar em claro uma referência feita pelo nosso colega Jorge Almeida, quando está muito preocupado pela passagem do PSD pelo Governo durante um período de 2 anos e meio, nos últimos 14 anos. Terá sido o PSD que implementou uma alteração tão drástica, para bem ou para mal, na agricultura portuguesa, quando passou por lá 2 anos e meio, nos últimos 14 anos. Era só uma nota, porque às vezes esquecem-se desse pormenor, e se o PSD tem alguma influência nesta rejeição de valores que são devolvidos à União Europeia. Enfim, não vou entrar em mais polémica, gostaria que fossem contidos naquelas observações que fazem quando se referem ao PSD. Muito obrigado. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Sr. Engenheiro Luís Mira, para responder aos senhores deputados, e esta intervenção seria a sua intervenção final. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apanhando a boleia, então, aqui do deputado Agostinho Lopes, eu vou tentar ser objetivo. Bom, mas em primeiro lugar eu gostava de deixar uma mensagem a esta subcomissão, é que a situação, os números falam por si, como foi agora dito, é extremamente complicada. Acho que isto mereceria, eu sei que o Governo está e a Assembleia está enfim, de funções, mas a gestão dos fundos comunitários atingiram um grau do mais baixo e do mais inaceitável que existe desde que entramos para a União Europeia. Se isto não nos preocupar e se não quisermos ver isto objetivamente, então estaremos muito pior. O deputado Agostinho Lopes falou-me aqui em 4 questões. Eu não sei quais foram os critérios utilizados para que mandar as cartas aos agricultores. Eu penso que mandaram a todos. Mas, quer dizer, isso é informação que o Ministério não nos dá a nós. O que eu presumo que foi feito foi todos os que estavam lá e que eles tinham referências mandaram uma carta a cada um a dizer que tinha 5 dias para responder. Não houve critério nenhum, foi a varrer. Parece-me a mim, mas eu não tenho, eu não consigo responder objetivamente. Relativamente à questão dos 4 anos que me tinha perguntado, sim. É verdade, nos últimos 4 anos não houve apoios. Vamos lá ver, a questão do VITIS é uma questão à parte. Quando falamos apoios ao investimento, temos que falar sempre da mesma coisa. Portanto, não há apoios, não vale a pena iludir esta questão. E essa foi uma decisão política do Governo, suspendê-los em 2005 quando entrou, porque achou que era prioritário a contenção do déficit. Ponto final. Esta é que é a questão. Mais nenhuma. Quanto à acreditação do IFAP, os problemas não são só da acreditação do IFAP, eu já o disse aqui. Problemas de gestão do PRODER prendem-se com destruir um modelo que existia e construir um modelo novo sem nenhuma competência para isso. Eu considero que a gravidade da situação se deve, na maioria dos casos, à incompetência
para colocar o programa em andamento. Mais nada. Isto agora pode ter 10 razões, podemos discuti-las aqui. Mais uma vez, só o PRODER era um caso para se discutir aqui, para os deputados perceberem o que é que se passa. Porque vamos lá ver, ainda na última comissão de acompanhamento, o deputado do Partido Socialista fez aqui algumas perguntas, tem a ver com isso, e depois, para não me perder. Processos de reestruturação do Ministério foi outra da questão que me colocou. O problema disto é que a equipe que idealizou o PRODER, que o montou, não tinha nenhuma experiência para efeito. O Ministério da Agricultura tinha lá gente capaz para o fazer, afastaram todas as pessoas que tinham experiência e criaram uma equipe nova, criaram uma coisa tão complicada que não conseguem por aquilo andar. Pronto, resumidamente é isto. Podia demorar aqui uma hora a explicar-lhe ponto por ponto as razões. Tem um conjunto de pessoas que não têm a mínima de sensibilidade para por aquilo andar. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, tem dificuldades em interpretar, diga-me qual é que é o quadro que tem dificuldades, que eu mostre e explique. Vamos lá ver, a questão dos atrasos do PRODER, o senhor nem precisa se vir aqui justificar, até o Primeiro-Ministro já foi enganado com isso, já anunciou aqui na Assembleia que em janeiro já estavam 1.000 milhões pagos. Primeiro explicar que os 1.000 milhões não são 1.000 milhões, os 1.000 milhões, por isso é que é os 30%, 700 são da União Europeia, 240 são dos beneficiários e só 60 é que são do Governo Português. Mas nem esses. Aliás, eu tive a oportunidade no Conselho de Constituição Social de dizer ao Primeiro-Ministro em dezembro que ele não conseguia, escusava-se de dizer isso, porque isso era impossível. E só demonstrava que ele não tinha conhecimento do problema. Quem afirma hoje que nós vamos até ao final do ano aprovar esses projetos não tem conhecimento, nem percebe nada do que está a dizer. Porque a situação em que o programa se encontra é de tal maneira grave que isso não é possível. E, portanto, se depois quiserem aprofundar isto, eu tenho muito gosto em vir cá e falar com vocês. Questão do modelo de gestão. Sabe qual é o problema? O problema é exatamente esse, é não se querer encarar que há um problema e analisar as razões porque é que aquilo não funciona. Serão precisos que há mais 2 anos, mais 3 anos? Por amor de Deus, já estamos no 3º ano, o programa não arrancou. Era mais que suficiente para se analisar porque é que não arrancou. E saber perceber. Na última comissão de acompanhamento eu pus esta questão. Vamos todos analisar, ver o que é que está a correr mal. Ouça, e depois virem dizer que não funciona, porque é os agricultores que não apresentam as despesas. Disse, então, ou então, tentaste dizer que é a comissão, como o senhor disse, peço-lhe desculpa, quer dizer, foi a Bruxelas que aprovou. Bruxelas, desculpe lá, não interfere nada nisto. Bruxelas, eu próprio... para ver se conseguia pôr o programa a funcionar, já fui inúmeras vezes à Comissão queixar-me, chamar a atenção para isto, fiz relatórios. E a Comissão diz, isso é um problema do seu país, isso é um problema do seu governo, não é um problema da Comissão. Portanto, o programa que existe foi o governo que o colocou e até as 2 primeiras versões a Comissão é que disse que não. Portanto, responsabilidade total de quem o apresentou. A questão dos contraditórios com o Governo. Não há contraditórios. Nós não temos nada contra o Governo, temos tudo contra o Ministro da Agricultura. Já dissemos isso montes de vezes. Não há aqui nenhuma... Por isso eu apresento ali a questão do Rúris. O senhor diz, isso foi o Governo do PSD. O que interessa-me é defender os agricultores. E é um facto que naqueles anos de 2000 a 2006, Portugal perdeu 240 e tal milhões de euros que deu aos franceses e aos alemães para gastarem. Isso é que não é aceitável. Portanto, isso é inaceitável e eu tenho pena, acho que é também inaceitável, que tudo isto se passe e não se tirem responsabilidades políticas disso. É mais importante uma atividade digital do que uma situação destas. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Aquilo que se passou no setor agrícola nestes 4 anos é gravíssimo. Não consigo encontrar outra palavra. E tudo isto passa impunemente. Ouça, deputado, quando se chega ao limite de publicar num jornal que este é o ano de mais ajudas, por amor de Deus, isto é, só a banca é que faz pior e faz relatórios de 6 em 6 meses para dizer que tem lucros. Eu tenho aqui os valores e isto, eu já nem sei que palavra é que é de utilizar porque eu não percebo qual é que é a linha do Ministro da Agricultura. Mas só para lhe dizer que o ano 2008 está muito longe de ser o ano que se pagou mais à agricultura portuguesa. Está bastante longe disso, porque não se podemos só olhar para as ajudas diretas, porque tudo isto se mudou. Interessa é todo o pacote. E aquilo que o Ministro fez, dar uma lista com 3 mil referências e dizer que é a transparência. Eu gostava que a transparência do Ministério fosse importante para publicar aqueles que pagou o PRODER, que não foi nenhum. E, portanto, não me venham com histórias de transparência, porque o sistema funciona bastante mal. Questão de competitividade que colocou por causa do Alqueva. Muito objetivamente, nunca fomos contra o Alqueva. Agora, virem-nos hipotecar todo o investimento em regadio por causa do Alqueva. O Alqueva terá algum dia, talvez, em hipótese, 110 mil hectares no Alentejo. Só o Alentejo tem 2 milhões e 600 mil. E o resto do país? Fica a ver? E sabe quanto é que tinha a primeira proposta do CREN, que foi para Bruxelas apresentada pelo Governo? Tinha quase 40% para o Alqueva. Foi a Comissão que recusou. E, portanto, não há aqui, não é o Alqueva, o Governo gosta muito do Alqueva, só pôs isso porque poupa dinheiro ao Orçamento de Estado. Porque aquilo que tinha como objetivo traçado pelo Primeiro-Ministro era poupar dinheiro ao Orçamento de Estado. Mais nada. Portanto, se raciocinarmos assim, percebemos tudo aquilo que está no PRODER. Senão, não percebemos nada. E também o senhor, desculpe lá, não percebeu o que é que eu lhe disse dos 30 e dos 40 e dos 60. É evidente que isto passou de ser um programa para incentivar os investimentos. Quando o senhor está mal informado, ou já se esqueceu, no passado dava 50, 60, agora dá 30. E o beneficiário põe 70. Põe 70%. E era para pôr 70 e está à espera. Sabe qual é o problema? É que havia pessoas com a expectativa que o Governo criou, que era em 2007, não fizeram investimento em 2007. Esperaram para 2008 para o fazer. Em 2008 não fizeram. E já estão em 2009. Já passaram 3 anos. E as pessoas estão por aqui. Porque já não acreditam. Está a perceber? Porque estão há 3 anos à espera de uma coisa que fazia falta. E agora toda a gente diz, já não quer saber disto. É preferível fazer o investimento. Mas é assim que se afunda um setor. E aqui também dizer-lhe que este Governo... outra questão. Eu já vou responder a esta que ia dizer. A questão da importância da transformação. Eu quando ponho ali o quadro, é porque o programa é para apoiar o setor agrícola. É evidente que a transformação e a comercialização é importante. Mas, no passado, sempre teve uma verba inferior ao setor produtivo. Porque se o senhor não tiver cá leite, pode ter cá muitas fábricas. E, mais uma vez aqui, primeira prioridade, o Estado. Primeiro eu. Depois, a indústria. E depois, os agricultores. Esta é a leitura que ali está. Isto não é uma leitura minha, são os números que lá estão. Ou o senhor acha que é mais importante os que estão cá em baixo? Se achar isso, então está bem. Não, tá, desculpe lá, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que a verba total disponível para os agricultores é a terceira. E o Estado, para si, pôs 100%. Para os agricultores, pôs 30%. Acho que isto diz tudo. Porquê que não pôs o Alqueva também a 30% e não tirou do Orçamento de Estado 70%? Ouça, o Alqueva fazíamos com outras opções. Em vez de pormos tanto dinheiro no CREN, tirávamos e punhamos ali. Essa é que era a questão. Porque o senhor, para fazer mais uns quilómetros de estrada, hipotecou, não é o Alqueva. Porque o problema aqui não está o Alqueva. O problema aqui está os agricultores, os produtores de leite, de ovelhas, tudo, que ficaram sem o dinheiro. E sabe porquê? Porque houve uma transformação profunda na política agrícola comum que tinha que ser apoiada com investimentos de modernização. E há 4 anos que não há. Isso é que o Governo não percebeu. E anda aqui a dizer, como o senhor disse agora, para a semana, para a semana, para a semana. Eu ando a ouvir para a semana há 4 anos. E ainda não é para a semana, nem para a outra, nem para a outra. E a gente vai chegar ao fim do ano, infelizmente, com isto tudo encravado. Essa é que é a realidade. E isso é que é uma coisa desesperante. E vamos a Bruxelas, não se consegue. Vamos a todo lado, vimos aqui, vamos a todo lado, e não se consegue. Esse é que é o drama. E nós já nos disponibilizámos para com o Ministério da Agricultura. O que é que está mal? Vamos resolver. Vamos assumir é que está mal. Pronto, segunda questão. Só para acabar as suas. A questão das ajudas diretas. Ó Sr. Deputado. O Ministro, se tivesse o nome, era o zig-zag. Inicia o seu mandato a acabar com os pequenos agricultores abaixo de 1 hectare, limpou-os todos. Agora quer acabar o mandato a dar aquilo que foi os desperdícios durante todo este tempo, que teve ali a Reserva Nacional durante estes 4 anos, acumulou 25 milhões de euros, nunca foi usado, acumulou ano após ano. Agora acho que quer dar para os agricultores pequenos de montanha, agora está-me preocupado com esses. Com os primeiros que tirou, agora está preocupado em dar. Isto não se percebe. Se o senhor conseguir explicar isto, eu também lhe agradecia. Porque na realidade não há aqui nem ajuda aos grandes nem aos pequenos. Olha, foi mal para todos.
Esta é que é a conclusão. Mais, aquilo que o senhor disse das ajudas diretas. As ajudas diretas não são política nacional, senhor deputado. Isso é definido pela União Europeia. Isso aqui não há, ninguém diz nada. Se alguém fez alguma coisa por esse tipo de ajudas, ainda foi o ministro Sebinato Pinto, que conseguiu mais 95 mil direitos de vacas. De resto, mais nada. O senhor, este ministro, teve tudo. Olha, teve 4 anos de maioria absoluta. Teve um primeiro-ministro que o apoiou. Negociou uma reforma da PAC. Teve uma presidência portuguesa. O senhor, se souber alguma medida positiva, diga-me. Porque eu não conheço nenhuma. Esta aqui é a realidade.
Questão do Abel Batista, que não está cá. Respondo muito rápido. O ano 2008, a questão do PRODER, dos 10% e dos 19%, é muito simples. O governo, como está sempre com o marketing, eu aqui tiro o chapéu. O marketing é o melhor que existe e isso é número um. Mas o marketing tem a sua explicação. Como é que há esta multiplicação dos 9 para os 18? É muito simples, ou para os 19. O adiantamento que a Comissão deu, a Comissão deu um adiantamento a todos os países. E Portugal considerou isso como no quadro comunitário, porque a Comissão não quer saber disso para nada. A Comissão diz, eu paguei-te e já deu a Portugal 19% do dinheiro, mas Portugal não o gastou, foi um adiantamento. Portanto, a diferença é esta, é que na estratégia de marketing do Governo, adiantar é gastar, não é. Aqui, volto a dizer, agricultores, zero, não há nem um tusco pago. Portanto, só para esclarecer isto. Prioridade do leite na revisão do PEN. A CAP foi logo desde a primeira hora contra este tipo de hierarquização e de... Eu não sei o que é uma fileira prioritária, ninguém me conseguiu explicar. É uma pura demagogia, não tem nenhuma adesão à realidade. Mais, um apoio que dá 30% dos 30 que só mete 6. Que moralidade tem o Estado para saber mais do que eu ponho lá 70 para me dizer o que é prioritário? Por amor de Deus. É um suicídio completo, este tipo. Aliás, viu-se o Diospir e outras coisas que eram mais importantes que o leite. Não, nunca conseguimos perceber, é completamente desligado da realidade todo este sistema de hierarquização das candidaturas e de pagamento. Aliás, ele nem funciona porque nenhuma está paga. E penso que, de uma forma muito objetiva e rápida e telegráfica,
muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Meira. Esta audição está terminada. Quero agradecer ao Secretário-Geral da CAP todas as informações e opiniões que nos trouxe, Sr. Engenheiro Luís Meira, pedir-lhe que apresente os cumprimentos desta subcomissão que está a terminar. Julgo, aliás, que hoje terminamos os nossos trabalhos. Teremos, porventura, o acompanhamento das políticas de defesa da floresta contra incêndios no período da fase Charlie. Mas, digamos, de plenário, esta será a penúltima...
Só poder dizer aqui 30 segundos.
Faz favor.
Eu gostava só de deixar esta última nota. Eu chamava a atenção, eu sei que estão em fim de mandato, mas é assim, Portugal precisava mesmo de apresentar uma proposta sobre o exame de saúde da PAC. Eu pedia a vocês, no vosso fim de mandato, deputados, essa é uma preocupação. É 30 de julho, o país não sabe o que é que há de decidir. Não tenho uma proposta. Atenção a isto, é mais uma oportunidade perdida para Portugal se não for apresentado qualquer coisa coerente. É mais importante que o PRODER, é mais urgente, é mais tudo. O exame de saúde da PAC passou e Portugal, mais uma vez, deixou passar uma oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Meira, e também agradecer naturalmente a presença das técnicas da CAP, engenheira, suponho que são... engenheira também, engenheira Cláudia Pereira da Costa e senhora engenheira Ana Maria Carrilho, minha conterrânea, irmã de um ex-colega nosso, o Sr. Deputado Manuel Maria Carrilho. Dito isto,
obrigado.
Estamos no final da nossa sessão legislativa. Uma vez que não nos vamos ver antes, boas férias.
Boas férias também.